مرحبا بكم على
Hello from Education International in Brussels. This is Ed Voices, a podcast of global education news and advocacy. EI is more than 400 teacher and educator unions and professional associations in 173 countries, representing 32 million members.
Hello, and welcome to this third episode of Education International's podcast series, Pedagogies of Possibility, that focuses on how the Teacher-Led Learning Circle's formative assessment project has provided the space for educators to come together across its seven project countries to invent innovative pedagogical practice that improves educational outcomes for all students. Martin, for those who might be new listeners to the podcast, can you tell us a little bit more about the Teacher-Led Learning Circles for Formative Assessment Project?
Sure thing. Thanks, Iona. And welcome back to those who've been here before, and welcome for the newcomers. The Teacher-Led Learning Circles for Formative Assessment project aims to provide teachers with tools and support to identify and establish effective teacher-led formative assessment practices that can be disseminated within and across education unions. The Teacher-Led Learning Circles for Formative Assessment project will operate across classroom, national and international context from 2023 to 2026. The project is being developed in Brazil, Uruguay, Côte d'Ivoire, Ghana, Malaysia, South Korea, and Switzerland. In each country, the project features three learning circles providing professional development for groups of teachers to support their leadership of educational development projects, including understanding and use of formative assessment practices.
Thank you for giving us that background. It's really useful to welcome new listeners into our learning community through outlining how the Pedagogies of Possibility podcast emerged. So, Martin, can you now take us through what you'll be discussing with our guests today?
Sure thing, Iona. Today, we're joined by Eleno Arujo, President of the Confederación Nacional de Trabajadores en Educación, CNTE, and apologies for my pronunciation. Ana Maria Clementino, Learning Circle Facilitator and Researcher at the Federal University of Minas Gerais, and Elaine Amancio Ribeiro, teacher in Brasilia, Brazil. In this episode, we will be discussing how teacher-led learning circles can respond to Brazil's distinct colonial history and become spaces for teachers to create critical pedagogies that allow for engagement in educational praxis, where teachers and students engage in a continual process of understanding and acting on the world to change it. What is also important to note before we enter our conversation is that this episode is a little experimental since it is both in Portuguese and English. So we're incredibly grateful to our interpreter, Jaciara, for facilitating the discussion.
Olá e bem-vindos ao terceiro episódio da série de podcasts da Education International, Pedagogias da Possibilidade, que enfoca como o projeto Teacher-Led Learning Circles for Formative Assessment proporcionou espaço para que os educadores se reunissem em seus sete países para inventar uma prática pedagógica inovadora que melhorasse os resultados educacionais para todos os alunos. Hoje, os apresentadores do podcast contam com a participação de Elaine Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, Ana Maria Clementino, facilitadora de círculos de aprendizagem e pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, e Elaine Amancio Ribeiro, professora no Brasil. Nesse episódio, discutiremos como círculos de aprendizagem conduzidos por professores podem responder à história colonial distinta do Brasil e se tornar espaços para que os professores criem pedagogias críticas que permitam o engajamento na prática educacional, onde professores e alunos se envolvem em um processo contínuo de compreensão e ação sobre o mundo para mudá-lo.
Ok, so thanks very much for coming today. Here we are for episode 3 of our podcast series about the Learning Circles work that we've been doing. Now, this podcast is going to be a little bit different because we have a teacher from Brasilia who is not in the Learning Circles, but is going to talk about the context and the environment of primary school teaching here in Brazil.
Obrigado por estarem aqui conosco. Este é o episódio número 3 do nosso podcast sobre os círculos de aprendizagem. Mas este episódio será um pouco diferente, porque temos conosco uma professora de Brasília que não está participando dos círculos de aprendizagem, mas que nos dará umas informações sobre o contexto e o ambiente do ensino básico aqui em Brasília.
So, it's with great pleasure that I ask you, Heleno, who we're here in Brazil with today, and Heleno is the president of CNTE, one of our biggest unions, and it's been an amazing experience to go along to speak to the ministry about the program. I'd just like to ask you how, in a country as diverse as Brazil, with such a distinct history, can you tell us how this has influenced the structure of education and the formation of education trade unions to fight for the rights of educators in Brazil?
Gostaria de começar com Heleno, que é o presidente da CNTE, que é um dos nossos maiores sindicatos. Foi muito bom ter a conversa com o Ministério da Educação. E gostaria de fazer a seguinte pergunta. O Brasil é um país diverso, com uma história única. Você poderia nos dizer como isso tem influenciado a estrutura da educação e a formação dos sindicatos da educação para lutar pelos direitos dos educadores no Brasil?
Sim, nós temos uma dimensão continental, né, uma diversidade muito grande, e isso envolve a questão política. Temos aqui mais de 33 partidos políticos oficiais no Brasil, e essa diversidade para cada ente federativo tem uma autonomia específica: municípios, estados, Distrito Federal e a União. São governos distintos, com políticas e propostas distintas na perspectiva da política educacional, e tem uma diferença muito grande de tratamento e de atuação. Isso influencia também, traz um comportamento para o movimento sindical. Um trabalhador em educação, uma professora, um funcionário da educação, ele tem 6 formas no Brasil de ser representado. Ele pode ter um sindicato só de professores e professoras. Ele pode ter um sindicato só de funcionários da educação. Ele pode estar dentro de um sindicato de servidores públicos municipais. Eles podem estar representados pelo sindicato estadual de trabalhadores em educação. E, em alguns casos, ainda são representados pelo sindicato do setor privado. Então, em alguns locais, o Sindicato de Professores Privados também representa professores municipais de educação. Essa diversidade traz, né, um processo de dificultar a organização e a mobilização sindical na perspectiva de trabalhar um objeto único, né, tanto para o município, estado, quanto para a União. Então, o trabalho é grande.
Brazil is a country that is the size of a continent, and it therefore has a lot of diversity. There are 33 official political parties in the country, and in terms of education, each body is independent. You have the municipal level, the state level, and the government, federal government level. And because of all of these levels, there is a big difference in how education is treated and dealt with at all of these levels. And this has an impact on the trade union movement. To give you an example, teachers have the possibility of being represented in several different ways, in six different ways. For example, they can be represented in a teacher trade union, which is only a trade union for teachers. They can be represented in a trade union for education workers. They can be represented at the municipal level for the municipal the people working in the municipality. They can also be represented at state level, and sometimes teachers can also be represented in the private sector, because you have trade unions for teachers in the private sector. Given that there is so much diversity, it is very difficult for the trade union movement to organize and to mobilize. It is hard for the movement to have the same aim, and we have a huge task before us.
Great, thanks, Eleno. I'm going to pass to you now, Anna. And Anna is a facilitator of one of our learning circles here in Brazil. I've just been to Recife, the birthplace of Paulo Freire, which reminded me of the fact that teachers in your learning circle have quoted his work and have talked about the importance of an emancipatory approach to pedagogy. How do the educational practices that developed in the learning circles have the potential to not just improve educational outcomes, but more broadly, to encourage students to engage with their communities?
Agora, gostaria de fazer a próxima pergunta à Ana. A Ana é uma das nossas facilitadoras nos círculos de aprendizagem aqui no Brasil. É, acabo de visitar o Recife, onde o Paulo Freire nasceu. E o que me lembrou do fato que os professores, dentro do seu círculo de aprendizagem, citaram o trabalho do Paulo Freire em termos de ter uma abordagem de emancipação. Eu gostaria de saber se poderia me explicar como as práticas educacionais que foram elaboradas dentro do círculo de aprendizagem têm o potencial não apenas de melhorar os resultados educacionais, mas também como podem encorajar os estudantes a estarem engajados com suas comunidades.
Ok. Nos círculos de aprendizagem, o que nós observamos é que tem se constituído um espaço em que os professores e professoras, eles podem falar sobre, mais claramente, sobre as orientações e os processos educacionais que ocorrem nos seus contextos escolares. Apesar de ser contextos totalmente distintos, porque a gente possui professores de áreas rurais, quanto urbanas, professores indígenas, quilombolas, professores que são de redes como Municipal de São Paulo, né? A gente observa que eles podem, de uma certa maneira, nos círculos, discutirem quais as orientações atuais das políticas educacionais, principalmente as políticas de avaliação, e como elas têm orientado o trabalho do professor e da professora. Nesse sentido, o que a gente observa e tem discutido muito é o papel da avaliação formativa nesse contexto, né? E como professor e professora, eles podem lidar com o processo educacional, pensando não somente no resultado, como a gente observa nas avaliações padronizadas em larga escala, mas pensar o processo educacional juntamente com os colegas e as colegas e professores, além de incluir também os estudantes nesse processo de avaliação e do processo educacional. Então, A gente observa que é uma mudança no olhar, na discussão do objetivo mesmo da educação. Por onde começar e por onde, qual que vai ser o processo, onde eles querem chegar. E não somente pensar numa avaliação que vai alcançar algum índice educacional. Né? Então, eles têm trazido muito essa discussão, né? Pensado muito em relação ao Paulo Freire, educação emancipatória, né? Qual que é o objetivo da educação, né, para esses professores, e qual o objetivo da educação para os estudantes, né? Qual que é o melhor caminho aí a ser traçado.
So what we've seen in the learning circles is that they have provided a space for teachers to talk about, in a very clear manner, the education process occurring in schools, even if even if the contexts are very different. For example, we have teachers from urban settings, rural settings, indigenous teachers, and teachers from quilombolas, as well as teachers in the municipal networks. And these learning circles have provided guidance for current assessment practices. We have been able to talk about formative assessment and how it would be possible for teachers to carry out assessment in a way that is not mass-produced, standardized assessments, and instead carrying out assessment with colleagues, and also carrying out assessment with the involvement of students for the education process and for assessment itself. And there has been a change because of this in the objective and the process, because it means that teachers are discussing where they want to get to, and they're not only working in accordance with particular education indices. And they have also discussed the emancipatory approach linked to Paulo Freire, and they've discussed the purpose of education for teachers and students, and discussing what the best way forward is.
Thanks for that, Anna. And Eleni, I've just heard you speaking about some of the issues that you're facing in primary school education here in Brasilia. And in the school where you work, there are a number of blocks to be able to engage with your colleagues as autonomous professionals in the system that we're working in today. Can you just describe some of those difficulties and what we might do to unblock them?
Helene, você estava descrevendo alguns dos problemas que você enfrenta aqui no ensino básico em Brasília. Eu gostaria de saber por que você mencionou que existem obstáculos à autonomia profissional dos professores. Gostaria de saber se você poderia descrever quais são estes obstáculos à autonomia profissional dos professores e como poderíamos resolvê-los, superá-los.
Bom, Martim, não é tanto a questão da autonomia. Nós temos até autonomia na escola, nós temos uma gestão democrática, ela é eleita pela comunidade escolar os diretores, a gente segue um currículo, que é um currículo muito bom. Nós temos um currículo criado em Brasília por muitos professores, ele foi muito estudado, há muito tempo que ele está sendo analisado, e é um currículo maravilhoso para Brasília. No entanto, os nossos entraves estão muito nessa questão de consegui-lo. A gente tem um material muito bom, mas nós não temos um grupo que consiga conciliar aquele estudo, aquele material dia a dia da escola. Então, a formação do professor é o grande entrave que a gente tem hoje. Não é nem tanta autonomia, porque os professores, os gestores, eles têm autonomia de inserir novos projetos, dos projetos serem muito colaborativos e muito com base no que os alunos e aquela comunidade necessita ou que aquela comunidade pede. Então, essa questão da autonomia do professor não é tanto problema. O problema é que quando você cria um projeto, como ela colocou, a gente cria um projeto, a gente coloca aquele projeto porque ele é a longo prazo, não é um projeto a curto prazo, né? Então, ele tem lá etapas, mas o longo prazo é que é o problema. Porque a gente, todo ano, há um rodízio de profissionais. Então, a gente forma o professor, principalmente nas duas áreas muito básicas, né? Hoje, a gente tem aqui o bloco inicial de educação, que a gente chama de BIA, Bloco Inicial de Alfabetização. E nós temos o bloco 2, que são os quartos e quintos anos. Então, são professores com níveis diferentes. Eu preciso, no bloco 1 do BIA, profissionais que dominem a questão da alfabetização e professores no nível 2 que dominem os conteúdos mesmo, língua português e matemática, friamente dizendo, ciência, geografia. E o nosso grande problema é esse, que os professores não dominam. Então, a gente tem uma equipe formadora, que nós chamamos aqui de EAP, é uma escola de aperfeiçoamento dos profissionais de educação, e ela atua com os professores de contrato temporário. Só que a gente forma um grupo bacana, aí a gente começa a ter uma linha de pensamento progressista da educação, voltada muito para os estudos de Paulo Freire também. Aqui a gente tem uma escola chamada CEPAFRE, que é um núcleo que trabalha os estudos de Paulo Freire dentro da sala de aula, como eles dizem, no chão da escola. Só que a gente forma esses profissionais e em um ano eles desaparecem, somem, né? E aí a gente não tem uma continuidade do programa. Eu não sei se isso acontece em toda a cidade, como eu te falei. Aqui há uma grande diferença da educação que é dada nas periferias de Brasília e as escolas que ficam aqui na Asa Sul, na Asa Norte, né, em Brasília. Então, os professores daqui, as escolas são menores, o quantitativo de alunos é bem menor e eles têm uma estrutura que nós não temos. Então, aqui, por exemplo, você tem a escola parque, que nós chamamos de escola parque, que os alunos saem da sua escola e vão ter aula de artes, aula de música, aula de dança nessa escola própria, que é do lado, né? Praticamente ele pega os alunos dessa escola e leva, eles são transportados e eles têm acesso a um outro tipo de educação que nossas crianças lá não têm. Então lá a gente tem, além da grande quantidade de crianças, quantitativo muito grande, eu acho que, estou falando aqui pelo meu pensamento, quando eu visitava as escolas enquanto sindicalista, né? Aqui é muito mais fácil, lá nós temos um grau muito mais grande de alunos especiais e um quantitativo muito grande de alunos em sala de aula e professores que rodiziam muito, muito rapidamente. E junto com isso, a gente tem também a estrutura falha, né? Porque toda a estrutura da educação que eu vejo, não só aqui em Brasília, mas nos outros estados, ela é falha. Então, tudo nos leva a uma situação precária, desde o livro didático. Então, vou te dizer, eu tenho, como eu te falei, quase 700 estudantes. Desses 700 estudantes, eu tenho 200 alunos que não têm livro didático e não chegam. Eles fizeram também uma parceria aí, fizeram um esquema de entregar uniformes. Não chega. Aí você tem uma estrutura que é para a criança ficar 5 horas em sala de aula. E nesses 5 horas de sala de aula, nós não temos um lanche adequado. Eu vou te falar, semana passada mesmo, eu fiquei horrorizada em sala de aula. O aluno recebeu um copo descartável de leite, de arroz doce. Eu não sei se ele sabe, né? Depois ele explica o que é o arroz doce. Então, para a criança ficar 5 horas com um copo de arroz doce. Então, a gente fica assim, a estrutura precária está desde a estrutura, de cima para baixo, até lá no chão da escola. Porque como é que eu consigo ensinar uma criança que está com fome? Porque aqui em Brasília a gente não tem muito esse aspecto das crianças famintas, mas lá na minha cidade as crianças chegam com fome e as crianças não aprendem porque sentem fome. Então a gente tem casos de crianças que pegam o lanche da escola, levam a vasilhinha para a gente dar lanche para levar para casa. é uma estrutura muito precária. Então, como é que as pessoas querem que a gente tenha um bom índice de aprendizagem, um bom índice de leitura com todas essas falhas? Porque uma se intercala na outra, né? E não é só o professor que é mais mal formado, é a escola que não ajuda, o sistema que não auxilia, e tudo faz aquele ciclo desastroso, sabe? E aí a gente tem, só para encerrar, Martim, a gente tem no ensino médio, isso se vai para o ensino médio. Aí quando a gente vai para o ensino fundamental 2, os alunos são completamente defasados. E aí hoje a gente tem um grande problema nos alunos do ensino médio, principalmente nos 6º e 7º anos, que chegam crianças não alfabetizadas, porque aí cai essa questão que você falou da autonomia. Muitas vezes nós somos obrigados a aprovar crianças, mesmo que ela não tenha as condições primárias para ir para um 6º ano, mas a gente tem que aprovar porque o sistema nos obriga a fazer com que as crianças ultrapassem outra etapa, né? E aí o ciclo não anda, porque aqui é uma escola ciclada, mas o ciclo não funciona no segundo ensino médio. Então, são problemas muito difíceis de serem resolvidos com um governo que não nos escuta.
The biggest problems we face are not really an issue of autonomy, because we have an excellent curriculum. In fact, the curriculum that was created is created with the involvement of many teachers. It was very much studied. So the problem is not the autonomy of the teachers, it is the obstacle of being able to implement good quality material. Another problem is training, because the training of teachers, because we have mainly have teachers that are able to create new projects because they have autonomy, and they create a new project to meet the needs of the students, to meet the needs of the community. So the problem is not that they cannot create projects. We create projects and we create long-term projects. The problem comes when we have such a high turnover of teachers. We have for basic education, we have 2 levels. For teaching, we have the literacy level, and then we have the second level, which is the BIA, and then we have the second level, which is the B2, which essentially covers Portuguese, maths, and those subjects. But teachers are not trained in they're not trained to teach those specific areas. So they're not trained to teach literacy, or they're not trained to teach the subjects covered in the B2 area. There is a body that does work with training temporary teachers, and they do refer to the teachings of Paulo Freire and how to use this in the classroom. But the problem is that this training is offered and then the temporary teachers leave after a year, so there's no continuity in the projects. I don't know whether this happens everywhere, but that is the case where I am. There's also a very big difference in there's a very big difference between the schools here in Brasilia, the center of Brasilia, and the periphery where I work. Here you will get schools that are that have smaller classroom sizes, they have better infrastructure. For example, they have schools that are called park schools, so you have your regular school time, and then after you've finished with that part of the school day, the children are then offered music, dance, or art classes in a building that is very nearby. So you see that there is a very big difference in terms of the access to education. So we are facing not only the problem of overcrowded classrooms, we also have students with special educational needs in our classrooms, and we have a very high turnover of teachers, added to which we have the problem of poor infrastructure and other types of problems with school books, for example, and school meals. In my school, as I said, we have a student population of 700 pupils, of which 200 do not have textbooks. There is also an issue of uniforms. We have a partnership with an entity to provide school uniforms, but they aren't provided. Then we also have a problem of school meals. There are some pupils that are supposed to spend 5 hours in the classroom and they will be offered a school meal, but even last week, pupils were being offered one cup of rice pudding. So the precariousness is everywhere. You have students who are going hungry, and of course you can't teach pupils who are hungry. You even have pupils, here we are not facing in Brasilia the generalized problem of hunger, but you do get some pupils that will take the school meal offered and take it home with them. So how can you teach literacy when you're facing this many problems? So there's the problem linked to teacher training, the problem linked to the system, and then this also impacts on secondary school, because you have a lot of pupils that then enter secondary school who have fallen behind. Some of them enter secondary school and they are not literate, but they have to go into secondary school because the system forces the primary education system to make sure these students pass, because they have to be given the opportunity to progress. So the problems are enormous, and we have a government that does not listen to us.
Here in Brasilia, which, just to be clear to the listener, is a different administration to the national administration. So thank you for that, Eleni. It was a very clear and thorough portrait of the problems that we face. I'm going to finish the podcast today with a question for Eleno, which is about the work that we've been doing today, and it's about advocacy. How can CNTE engage in advocacy efforts to make sure that there is space for the introduction of critical and decolonial educational practices that derive from the learning circles?
E só para o público que estará ouvindo o podcast, gostaria de enfatizar que o que a Eleni disse tem a ver com o governo do Distrito Federal, que não é o governo nacional federal. Agora gostaria de concluir com esta última pergunta para Eleno. Como é que a CNTE tem feito esforços ou pode fazer esforços para assegurar que haja um espaço para introduzir práticas educativas críticas ou decoloniais que serão o resultado dos círculos de aprendizagem?
Primeiro, nós tivemos buscando aqui no Brasil trazer a teoria, a elaboração de Paulo Freire para dentro das nossas escolas. Aqui não tinha os locais que utilizava Paulo Freire, poucos locais, assim, outros países do mundo tinha mais Paulo Freire como referência do que aqui no Brasil. E esse movimento nos levou a trabalhar com Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, que na sequência foi brutalmente atacado pelo governo Bolsonaro. Então, paralelo a isso, nós construímos, junto com a Rede Estrado na América Latina, o Gestrado aqui no Brasil, rumo ao centenário de Paulo Freire, nessa tentativa de fazer o enfrentamento ao governo negacionista de Bolsonaro e trazer à tona toda a construção, todo o processo de participação social, a construção do espaço democrático de participação, de elaboração de currículos, da nossa atuação como sujeitos do processo educativo. E a CNTE contribuiu atuando no Fórum Nacional de Educação, organizamos conferências de educação no âmbito municipal, estadual, distrital e nacional, e dentro dessa debate, dessa discussão, apontando políticas para as leis educacionais. Então, nós tivemos uma forte atuação na elaboração do Plano Nacional de Educação 2014-2024, que não foi implementado como política educacional devido ao golpe de 2016 contra a presidente Dilma. O golpe alterou a estrutura da Constituição brasileira, impedindo até 2036 de fazer novos investimentos em políticas públicas em nosso país. E na sequência de 2018, com o golpe ao ex-presidente Lula, que ficou preso para não ser candidato em 2018. Então, esse trabalho que nós desenvolvemos para o Plano Nacional de Educação ficou sem ser colocado em prática devido ao ataque ao financiamento e ao ataque, depois do golpe, à participação social, que é o instrumento que a CNTE procura mobilizar o país na perspectiva de que temos diretrizes nacionais que ajude os municípios, os estados e o Distrito Federal a implementar políticas públicas que de fato leve, né, os nossos estudantes à sua formação cidadã. Então esse é o trabalho que a CNTE busca unificar com as nossas 54 entidades filiadas de todo o país.
There was a strong push to bring theory of Paulo Freire into schools here in Brazil, because actually there were very few of them applying his theory in Brazil. There were far more schools applying his theories outside of the country. This effort was attacked by the government of the Bolsonaro government. We have been working. We were working with the Strava Network in Latin America, so that we could fight the Bolsonaro government that was denying that there was a pandemic, and we were fighting to ensure social participation, democratic participation for the curricula. So, because we are, everyone is then the subject and involved in the education process, and we were doing this. And we wanted to do this within the National Education Forum, which involves the municipal, state, district, and national levels, so that we could develop education policy, which would then be turned into education legislation. And we had created the National Education Plan for 2014-2024, and this was done with everyone's participation, but it was not implemented because of the coup in 2016, and because there was a change to the constitution that stated that no further changes to public policy could be made until 2036. And then we had the second coup when Lula was arrested and imprisoned in 2018. So we did have a national education plan, but it was never implemented. because of a lack of funding, and also because there was no longer any social participation, which is what the CNTE advocates for. It's social, it's the participation to have public policy at municipal level, state level, and the level of the federal government for the benefit of students. And that is what the work that we try and do at the CNTE across the country with our 54 different member federations.
Well, thanks to all of you for a very powerful set of discussions around the education system we have here in Brazil. Now, I always end my podcast with a personal question, and the personal question today is, which team do we think is going to win the Copa do Mundo Feminina? I'm not sure how you say it in Portuguese. Who do we think is going to win the World Cup that's currently taking place in New Zealand and Australia?
Brazil!
To get the latest global education news and advocacy, subscribe to Ed Voices on your favorite podcast app or anytime on SoundCloud. And as always, tell a friend, spread the word, and please give us a review on iTunes.